Bom dia a todos, graça, paz, Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3. Eu começo a ler o verso 14. Palavras do apóstolo Paulo. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Há aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus nosso Pai, nós rendemos a Ti nossas mentes e corações. Clamamos a ministração do Teu Espírito Santo sobre nós. Pedimos-te que seja assim, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu sou uma daquelas pessoas que sabe e crê que não é dona do seu nariz. Isto é, eu sei que a minha vida não é minha. A minha vida me foi dada e dela eu presto contas. Eu creio que há alguém acima de mim a quem eu pertenço, por quem fui criado, a quem devo servir. E creio que isto não é ruim para mim. Muito ao contrário. Eu creio que é tolo e é uma tolice, inclusive absolutamente prejudicial para quem assim procede, acreditar-se autossuficiente, viver para si mesmo, julgar-se capaz de decidir a respeito de sua própria vida, dar a ela rumos e conteúdo. Eu, de minha parte, acredito que aquele que se acha dono do seu próprio nariz é semelhante a alguém que quer atravessar o oceano a remo, em comparação àquele que issa as velas e se deixa levar pelo vento. Então eu sou desses que prefere viver deixando-se levar pelo vento. Esse vento, eu dou o nome de Deus, e esse Deus eu o compreendo a partir do que me foi apresentado na Bíblia Sagrada, que aponta de capa a capa para a pessoa de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Não tenho outra concepção de Deus, senão a concepção que me é apresentada na pessoa de Jesus Cristo. Em termos práticos, portanto, eu tenho o hábito de levantar os olhos para o céu e perguntar a Deus o que Ele quer de mim e da minha vida. E acreditar que existe no emaranhado e no complexo horizonte de possibilidades uma corrente de vento. Uma corrente de vento que é minha, é só para mim, que eu creio ser o que Deus deseja para mim e comigo. Então eu tenho esse hábito de levantar os olhos para o céu e dizer: para onde o vento vai me levar? O que é que eu devo fazer? Que decisões devo tomar? Por exemplo, ao final do ano, perguntar a Deus: e então, Deus, e 2010? O que é que eu devo fazer? Como é que eu devo usar o meu tempo? Para quais pessoas devo doar o meu tempo? Fazendo o quê? Com que tipos de projetos devo me envolver? Onde é que eu vou gastar o meu dinheiro? Onde é que eu vou investir o que eu sei, o que eu tenho, o que eu posso? Então eu sou desse tipo de gente que pergunta para Deus: e então, e agora? O que é que eu faço? E quando eu fiz isso ao final de 2009, início de 2010... queira você acreditar ou não, quando eu perguntei a Deus: e então, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Eu ouvi claramente Ele dizer: eu quero que você se ajoelhe. Eu quero que você caia de joelhos. Então, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Ajoelhe-se. Não, e o que mais? Caia de joelhos, meu filho. Ajoelhe-se. E eu sabia, ao ouvir essa voz, que eu estava entrando num caminho extremamente perigoso, desafiador, desconhecido. E no fundo, no fundo, quando eu ouvi essa voz, eu tive muito mais uma experiência de medo do que de excitação. Porque quando eu ouço Deus falar para mim: ajoelhe-se, eu leio também nessas palavras: entregue o controle para mim, radical e absolutamente, entregue para mim. Não fique com nada nas mãos. Ajoelhe-se. Porque colocar-se de joelhos é uma experiência de rendição, de entrega. Então, quando eu ouço Deus falar para mim: eu quero que você caia de joelhos, eu sei que há uma porta que se abre e eu não sei o que existe depois dessa porta. O que eu sei é que colocar-se de joelhos é equivalente a colocar o pé na estrada de uma compreensão incomum do que é ser cristão. Então, quando eu ouço Deus falando para mim: eu quero que você caia de joelhos, eu ouço Deus dizendo para mim que Ele quer me levar para lugares que eu ainda não fui. Ele quer me revelar coisas que eu ainda não sei. Ele quer me mostrar algo que eu ainda não conheço e que sozinho eu jamais saberei, conhecerei e terei acesso. O que é esse algo que está para além dessa porta? Eu não sei. Mas eu sei que é diferente do que o senso comum está chamando de ser cristão. E quando eu digo o que o senso comum chama de ser cristão, Eu me refiro a pelo menos quatro possibilidades. A primeira, para muitas pessoas, ser cristão é acreditar em um poder a quem se pede ajuda. E não há conceito e nem critério. Ser cristão é eu acredito em Deus e acredito que Jesus é o Filho de Deus. Bom, e daí? E daí que quando eu me vejo em apuros, eu digo, valha-me Deus. Pronto. Isso aí é o que é ser cristão. Ser cristão é, eu acredito em Deus e acredito que Jesus é o Filho de Deus. E acredito que esse Deus é um poder maior, que existe para fazer o bem para mim, e quando eu preciso, eu peço para Ele o que eu preciso. Bom, e quando você não precisa? Bom, quando eu não preciso, eu não faço nada. Eu vou vivendo a minha vida do jeito que eu acho que devo viver. E você acha que isso é ser cristão? É, eu acho que isso é ser cristão. Ser cristão é depender de um poder maior na hora da necessidade. Simples assim. Fale um pouco mais sobre esse poder. Ah, é Deus. Não, mas fale um pouco mais sobre Deus. É o Pai de Jesus. Fale um pouco mais sobre esse Deus, Pai de Jesus. Ah, tem o Espírito Santo também. Mas fale um pouco mais sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ah, você já está querendo demais. Sei lá, é a Trindade. Não há conceito, não há compreensão e não há critério. Eu posso crer em Deus e ter uma fitinha do Bonfim. Posso crer em Deus e ser macumbeiro, posso crer em Deus e ser católico romano, eu posso crer em Deus e ser católico romano, frequentar centro espírita e ir no culto da Assembleia de Deus com a minha avó. Não tem nem critério e nem conceito. Eu creio em Deus. Creio nesse poder maior. Escuta, você é casado? Não, eu estou vivendo junto com uma mulher. Não, você já foi casado? Duas vezes. Ah. Não tem conceito nem critério. Eu creio em Deus. Está bom demais. A segunda possibilidade é que ser cristão é praticar e participar dos ritos próprios da fé cristã. Como por exemplo esse, vir à igreja no domingo, ir à missa, rezar o terço, dar o dízimo, cantar louvores, ler a Bíblia, abrir um livro de meditação pela manhã, no café da manhã, abrir lá no dia 28 de janeiro, aí ver qual que é a meditação, 3 ou 4 parágrafos, coisa básica, dá uma lida, faz uma oração e vai. No domingo, ou vai na missa, ou vai no culto, ou... E se depender, se for uma pessoa assim meio desequilibrada, vai toda noite. Vai de tarde à noite, vai em tudo que é reunião de oração, vigília, novena, corrente, vai mesmo. Aí quanto mais desequilibrado, mais ritual põe dentro da sua própria experiência religiosa. Quanto mais a pessoa vai ficando assim fora do eixo, mais rotina ritualística ela precisa. Por quê? Porque ela perdeu o eixo. Dentro dela há um vazio e uma confusão. Aonde existe a ordem? No rito. Aonde existe a ordem? Naquele lugar, fazendo aquelas coisas repetidamente, sem saber nem explicar direito por que é que faz, mas faz. Então diz, eu sou cristão. A terceira possibilidade é que ser cristão é entender as coisas próprias do cristianismo. É saber explicar. A Bíblia Sagrada, ela foi inspirada. A inspiração da Bíblia aconteceu da seguinte maneira. A Bíblia Sagrada foi inspirada, e quem consegue entender a Bíblia não é inspirado, é iluminado. Porque existe uma diferença entre inspiração e iluminação. E há uma diferença entre inspiração, iluminação e revelação. Revelação, Deus se revela inspirando, e os iluminados interpretam a revelação que foi inspirada, entendeu? Então, se você não entendeu, você não é cristão. Você não sabe nada nem da Bíblia. Por exemplo,
Ser cristão é saber que tem livros canônicos e livros apócrifos. Ser cristão é saber a diferença entre regeneração, santificação, justificação, salvação e glorificação. Quem se aventura vir aqui à frente explicar a diferença? Você não sabe? Você não é cristão, você não sabe nada. Há 30 anos na escola dominical e não sabe a diferença entre justificação e regeneração e santificação e salvação e a glorificação. Você corre o risco, inclusive, de não ser glorificado. Ser cristão é saber, por exemplo, se a fé vem antes do arrependimento ou o arrependimento é que vem antes da fé. O que você acha? Ser cristão é saber, por exemplo, se vai para o céu quem livremente aceita Jesus ou quem é eleito para ir. Você não sabe isso, você corre sérios riscos de não ir. Então tem gente que acha que ser cristão é dominar o universo de doutrinas próprio do cristianismo. E em quarto lugar, ser cristão é assumir compromissos de ordem moral. É ter uma vida de integridade. Aí sim, ser casado uma vez só. Deus uniu, não separe o homem. Divorciou é cristão mais ou menos. Duas vezes é bem mais ou menos. Certo? Você, por exemplo, que é jovem, faz sexo e não é casado, você é um cristão meia bocaça. Se é que é cristão. Você que fuma, por exemplo. Você que fuma, está em maus lençóis. Você que bebe mais do que devia. Porque eu sou do tempo que crente que era crente, não bebia. Depois passou para o crente que bebia socialmente. Depois passou para o crente que tem boteco em casa. Agora já estamos na fase do crente que enche a cara. Agora, dependendo do critério de ser crente, se você bebe socialmente, você já está lascado. Porque, por exemplo, eu lembro de uma história, na minha adolescência, de um diácono da minha igreja que contou que no trabalho dele tinha festa de coquetel, essas coisas assim de fim de ano, confraternização. E ele estava numa dessas festas e um amigo dele, que era crente, estava com um copo de uísque na mão. Aí ele chegou perto do amigo e falou: rapaz, tu não é crente, o que tu está fazendo com esse copo de uísque na mão? Ele falou assim: eu estou só segurando para não pegar mal. Então, tem gente que acha que ser crente é ter um determinado comportamento moral. E quem foge do padrão de moralidade, do consenso daquela comunidade, não é crente, não é cristão. Dentro desse comportamento moral, a gente pode até expandir um pouco mais para não ficar tão caricata, tem a questão da integridade e da solidariedade. Então, por exemplo, está cheio de gente confundindo fé cristã com filantropia, igreja com ONG. O discurso da solidariedade, do serviço ao próximo, fica muito parecido com qualquer discurso de qualquer ONG. E a pessoa acha, porque é voluntária no hospital A ou B, que ela é cristã por causa disso. Confunde-se a fé cristã com uma mobilização de compaixão. Ou então ser cristão é esses... É uma mistura dessas quatro coisas. Para ser cristão, você tem que acreditar num poder superior, saber explicar esse poder, participar dos ritos que estão relacionados a esse poder e se comportar direitinho diante desse poder. Se essas quatro coisas não existem, você está lascado. Agora, quando a gente vai olhar as páginas da Bíblia Sagrada, especialmente esse texto que nós acabamos de ler, esse texto que nós acabamos de ler, ele fala de coisas que não tem nada a ver com tudo isso que eu falei até agora. Inclusive, ele fala de coisas que eu não sei nem explicar. Inclusive, ele fala de coisas que não apenas eu não sei explicar, Como também eu não sei se eu já experimentei. Ou se eu experimento. Por exemplo, eu não sei explicar esse tal de homem interior. Quem é esse homem interior? Se eu falo que o homem interior é o espírito e o homem exterior é o corpo, eu acho que isso é muito mais Platão do que fé cristã. E se eu falo do homem interior como um espírito, que tem uma inteligência à parte da minha consciência, aí é pior ainda, porque eu sou um bicho de várias cabeças. A minha consciência e a consciência do meu espírito. Pelo menos tem duas aí. Mas, se eu falo que esse homem interior é a minha consciência, o Alzheimer, por exemplo, quebrou a minha teologia. Porque se a gente pensar assim, que à medida que a gente vai envelhecendo, o corpo vai apodrecendo, mas a gente vai ficando cada vez mais lúcido, o Alzheimer quebrou. Minha avó, por exemplo, quando eu a visitava, ela perguntava, quem é você? Eu dizia, sou Ed René, filho do Renato, seu filho, sou seu neto. Eu nunca tive um filho chamado Renato. Onde está minha avó? Não conseguia mais encontrar minha avó. Então, que homem interior é esse? Não sei explicar não, pessoal. Lamento. Lamento bastante, mas ainda estou tentando entender o que é esse homem interior. Se é alma, se é espírito, se é... Por exemplo, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O que é esse coração que a gente deve guardar? Então, à medida em que eu fui sendo cristão, eu fui caminhando do conhecimento para a ignorância. Houve uma época em que eu achava que quanto mais eu fosse sendo cristão, eu ia da ignorância para o conhecimento. Mas eu estou descobrindo que quanto mais eu estou andando nesse caminho que eu chamo de ser cristão, e quanto mais eu leio a Bíblia, e quanto mais eu faço perguntas para a Bíblia, mais eu descubro que não sei. E mais se multiplicam as respostas do que as perguntas do que as respostas. Então eu não sei, por exemplo, o que é esse ser cheio de toda a plenitude de Deus. Eu não sei direito o que é isso. O mais perto que eu cheguei de entender o que é ser cheio de toda a plenitude de Deus, ainda é simples. Mas só a simplicidade já é suficiente para eu cair de joelhos. Porque o mais perto que eu cheguei de entender o que é ser cheio de toda a plenitude de Deus, está descrito em Gálatas 5, 22 e 23. É o fruto do Espírito Santo. É ter amor, paz, alegria, bondade, benignidade e paciência. Fidelidade ou fé, mansidão e domínio próprio. Então, eu estava dizendo ainda esses dias à minha esposa que eu acho que eu sou uma pessoa assim bem cheia do fruto do Espírito. Mas se alguém fizer mal ao meu filho, à minha filha, à minha esposa, à minha família, eu não sei se a minha reação vai ser assim do fruto do Espírito. Então eu não sei o quanto existe mesmo de amor no meu coração, de bondade, de generosidade. Eu não sei direito o quanto eu sou capaz de perdoar ou que tipo de agressão contra mim, eu sou capaz de perdoar. Então, esse ser cheio do Espírito e ser cheio de toda a plenitude de Deus é algo que está além da minha compreensão e além da minha experiência pessoal. Agora, eu não tenho problema de dizer que eu não sei, que eu não experimento, que eu não conheço, que eu ainda não cheguei lá. Porque para mim a fé cristã não é um status, é um caminho. É como um relacionamento. Por exemplo, há muitas pessoas que são casadas, mas não têm intimidade. Ser casado é um status. Ter intimidade é um relacionamento. Se você perguntar para mim, você é casado? Eu digo, sou. Se você perguntar, quão profundamente eu já cheguei neste homem interior ou nesta mulher interior da minha esposa, eu não sei. E o quão profundamente eu já revelei, mostrei, dei a conhecer o pouco que eu sei desse meu homem interior, a minha esposa, eu também não sei. Então, a fé cristã não é uma questão de eu sou cristão. A fé cristã é um caminho, porque é um relacionamento. É um relacionamento dentro do qual nós vamos sendo enchidos dessa plenitude de Deus. Mas também, eu não sei, porque em alguns momentos eu acho assim que eu estou mais cheio, outros momentos menos cheio. De manhã eu acho assim que eu estou bem cheio. Domingo assim eu acho que eu estou bem cheio. Mas na segunda-feira já estou mais vazio. Quarta-feira então, vocês não queiram nem saber. Se eu estiver na arquibancada de um estádio de futebol, você não imagina. Então, no trânsito, por exemplo, quanto cheio que eu estou, quanto vazio, eu não sei direito essas coisas, você não está entendendo? Então, agora o que é que eu sei a respeito, ou melhor, o que é que eu creio a respeito deste jeito, ou desta percepção incomum do ser cristão, e disso que existe nesse caminho de relacionamento com Deus? Bom, o que eu percebo e o que eu creio e como tento pautar a minha vida é que, primeiro, foi aquilo que eu disse no início. Eu creio em Deus. Creio que não sou meu. Não sou dono de mim mesmo. Não sou autossuficiente. Não dou conta de bancar a minha vida. E, portanto, eu caio de joelhos diante desse Deus. E esse Deus, para mim, ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso aí é assim. Agora, nesse caminho com ele, algumas coisas eu sei. Eu creio. Eu creio que existe alguma coisa que acontece em mim e comigo, que só é possível porque ele, esse Deus, faz acontecer em mim e comigo. Eu sei que há um poder, uma força, uma energia, uma luz, qualquer coisa que seja, Deus, que atua em mim. É algo que vem de fora de mim. Eu não faço parte daquele grupo de pessoas que acredita que dentro de mim existe tudo do que eu preciso para ser feliz. Eu não acredito nisso. Eu sou daquele grupo de pessoas que acredita que se há alguma coisa boa em mim, essa alguma coisa boa em mim não é minha. Eu recebi. Se há alguma capacidade boa em mim, não me é inerente, me foi dada. Me é concedida. Eu me compreendo como um ser afetado, tocado, influenciado, empurrado, quebrado, feito. Eu creio que há um ser, eu chamo esse ser de Deus, esse Deus para mim é o Pai de Jesus, que ele me afeta, ele interfere no que eu sou, no que eu penso, no que eu sinto, no que eu faço. Ele interfere nas minhas disposições de ânimo, de vontade. Se tirar isso que me afeta de mim hoje, daqui a uma semana ou não precisa nem tanto, bastam 24 horas, Você vai conhecer um ser humano completamente diferente desse que você está acostumado a conviver. Você vai dizer assim: o Ed é uma outra pessoa, para pior. É porque Deus tirou a mão. Por isso é que o apóstolo Paulo, ele ora com essa linguagem que eu não sei explicar direito. Mas o que, que ele está dizendo, ou pelo menos o mínimo que eu consegui entender? Ele está dizendo que ele pede para que Deus, com as suas gloriosas riquezas, dê forças ao meu homem interior, mediante a ação do seu Espírito Santo em mim. Então há alguma coisa que age em mim, que o apóstolo Paulo está dizendo que é o Espírito Santo de Deus, e que pode não agir, porque aqui ele está pedindo para agir. Então pode ser que ele não haja. A linguagem do apóstolo Paulo no Novo Testamento é toda essa, que nós devemos nos deixar encher pelo Espírito Santo. Efésios 5,18, não se embriaguem com o vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo, não apaguem o Espírito Santo. Ele escreve à igreja de Corinto e diz assim: olha, vocês são carnais, vocês não são espirituais. Que ele está dizendo: olha, o Espírito Santo não age em vocês. Vocês não experimentam o fruto do Espírito. Vocês experimentam o fruto da carne. Vocês brigam, vocês cobiçam, vocês têm inveja, vocês disputam entre vocês, vocês se agridem, vocês fazem mal uns aos outros, vocês usam uns aos outros, abusam uns dos outros. Eu não consigo enxergar em vocês generosidade, bondade, amor, mansidão. Então é sinal de que o Espírito Santo não está agindo em vocês, vocês não estão deixando. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é que há esse poder que em nós opera. Há esse poder que em nós opera. Então, em primeiro lugar, aqui nesse texto complicadíssimo, ser cristão é estar sob a ação desse poder aqui, do Espírito Santo. Desse Espírito Santo que tem conceito e critério. E qual é? É Jesus. Porque ele diz aqui que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Então tem um Cristo aí. Não é um poder que age em mim sem critério e sem condição da gente avaliar se é ele ou se não é ele. Não, existe um critério, é Jesus Cristo. Dependendo da experiência que você me contar com esse poder aí, eu vou passar essa experiência aí por um critério. Qual é o critério? É Jesus Cristo. Para ver se a sua experiência com esse poder aí, que poder é esse? Se é o poder de Deus, se é o Espírito Santo mesmo. Por isso é que a Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo e também o apóstolo João, ele diz: vocês têm que colocar em prova e passar a fazer um teste com o Espírito que está agindo, ou com os Espíritos que estão agindo. Tem que fazer um teste com eles. Vocês não podem se deixar levar por qualquer Espírito. Tem Espírito de porco também, não pode ir no Espírito de porco. Espírito Santo. Então, ser cristão tem a ver com estar sob a ação, a interferência, a influência, a afetação do Espírito Santo de Deus. Ser cristão tem a ver com entrar num relacionamento com esse Espírito, ou tomar consciência desse Espírito. Que Paulo vai chamar de Espírito Santo. Então eu creio que tem esse algo de fora que me afeta. A segunda coisa que eu acho que ele está dizendo aqui é que essa experiência de ser tocado, afetado pelo Espírito Santo, ela está na categoria do suprarracional, não é do irracional. É para além do entendimento. Ou, se você preferir, uma vez que ele está dialogando com os gnósticos, está para além do conhecimento. Não é uma coisa da cabeça. É algo lá de dentro, que eu simplesmente sei ou não sei. E quando sei, não sei explicar. E quando sei, não preciso explicar, porque eu já sei. E para quem não sabe, não adianta explicar. E nem tentar convencer. E quem já sabe, você não precisa explicar. É para além do entendimento, entendeu? Então, por exemplo, é quando um filho acha que o irmão é o preferido do papai. E o papai tenta dizer para aquele segundo filho: eu amo os dois igual. Isso é da sua cabeça. Não há palavras que farão esse menino acreditar que é tão amado quanto o seu irmão. Porque não é uma questão de explicação. Aí o pai diz assim: veja bem, quanto custa a mensalidade da escola dele? 350? Quanto custa da sua? Também 350, meu filho. O papai colocou os dois na mesma escola. Aí acha que o menino vai chegar à conclusão lógica que é amado. Não é assim. Ou a gente sabe ou não adianta falar. Não adianta explicar. Não adianta argumentar. Quer um exemplo? A mulher e o marido. A mulher diz assim: eu não me sinto amada pelo meu marido. Aí o louco vai, vira para ela e diz assim: o que mais eu preciso fazer, além de tudo que eu faço, para que você acredite que eu te amo? Não adianta você fazer nada. Sabe por quê? Porque está no brilho do olhar. Está no jeito como olha. Você pode encher o quarto de flor e o chão de pétalas. Isso aí dá para comprar. Agora tem uma coisa que é o jeito de olhar. Isso aí não artificializa. E a mulher, ou ela sabe que é amada e desejada, ou ela sabe que não é. Com Deus é assim. Ou você sabe, ou você não sabe. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. É algo suprarracional. É o que ele está dizendo aqui. É o amor de Deus que excede todo conhecimento e todo entendimento. Não é uma coisa da cabeça. Como se eu falasse assim para você: vou dar a você 5 provas de que Deus ama você. Aí eu faço um discurso super inteligente que eu copiei de alguém. E você termina de ouvir e fala: é. Mas por que foi que meu pai morreu quando eu era pequenininho então? Acabou o discurso. Não está aqui. Está lá dentro. É lá dentro. Nesse caminho com Jesus tem alguma coisa que você ou sabe ou não sabe. A terceira coisa que eu acho que ele está dizendo aqui é que esse caminho, ele é comunitário. Porque ele diz aqui: alicerçados e arraigados. Então é raiz e alicerce, né? Alicerce quem tem é prédio. Raiz quem tem é planta. Planta é um ser vivo. Prédio é um ser inanimado. Por que que ele usou raiz e alicerce? Faço a menor ideia. Mas é raiz e alicerce no amor, juntamente com todos os santos, no versículo 14, no versículo 18. Juntamente com todos os santos. É comunitário. Esse caminho do discipulado cristão é diferente do budismo. Eu li agora nas férias e recomendo: Comer, Rezar e Amar, de Elizabeth Gilbert. Recomendo para você. Ela tem uma experiência de ir a um ashram, que seria o equivalente de um mosteiro cristão no hinduísmo, e se entregar de corpo e alma e com tudo que ela possuía a uma experiência de aprender a meditação com um guru e no caminho do hinduísmo. Essa é uma jornada pessoalíssima, individual. Eu li aquilo, fiquei tão impressionado, mas falei, o cristianismo é diferente disso aí. Cristianismo não é você fechar os olhos, cair de joelhos no seu quarto e sozinho ir embora para alguma outra dimensão da vida. Porque quando você chega lá, Deus vai dizer assim, onde está o teu irmão? E aí você vai ter a cara de pau de dizer, sou eu porventura guardador do meu irmão? E Deus vai dizer, é! É! Você é guardador do seu irmão? Sim! Você faz parte de um corpo. Você não é um indivíduo. O conceito de individualidade é estranho às páginas do Novo Testamento e à fé cristã. O cristianismo é comunitário, é relacional. O cristianismo tem a ver com as entranhas dos nossos afetos, tem a ver com a maneira como nós vamos misturando as nossas vidas, como nós vamos conhecendo, nos dando a conhecer, como nós vamos servindo e nos deixando servir. Cristianismo tem a ver com lavar os pés dos outros. E se não tem um outro para você lavar o pé, você não pode praticar o cristianismo. Se não tem alguém para lavar o seu pé, você não pode praticar o cristianismo. Porque cristianismo tem a ver com servir, tem a ver com o outro. Por exemplo, o Levinas, ele diz assim, que a ética começa quando aparece um outro na sua frente. E é verdade, imagine que não houvesse Deus a quem você prestar contas. E não houvesse mais ninguém no mundo, você ia estar preocupado com o quanto de água você gasta no banho? Por que a gente fica preocupado com água? É porque tem mais gente no mundo do que a gente mesmo. A gente tem que se preocupar com a água dos nossos netos, bisnetos, tataranetos. Tem que saber se vai ter água para os caras. Se só existisse a gente precisava de ética. Então, cristianismo é isso. O cristianismo é juntamente com todos os santos. Então, você que entra na igreja e sai da igreja, não tem uma relação de afeto. Não tem uma amizade espiritual. Não pratica confissão mútua. Não revela e não abre o seu coração e a sua vida. Não deixa que Deus cure você através das relações de amor. Você não vai viver isso aqui de plenitude de Deus, não. Porque não é sozinho. Não é sozinho. E a quarta coisa é que qualquer que seja esse caminho, ele tem a ver com amor. Ele tem a ver com amor. Ele tem a ver com amar e ser amado. Ele tem a ver com saber amar. Ele tem a ver com saber deixar-se amar. Porque tem gente que não sabe amar porque também não sabe se deixar amar. Por isso tem aquela canção que eu gosto muito do poeta que diz, quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. Quem tem medo de amar, não vai ser curado. Porque é só o amor que lança fora o medo. E aqui, pessoal, ele diz que ele quer que a gente esteja alicerçado e arraigado em amor, para que possamos conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. O fim dessa jornada aqui é a experiência do amor de Cristo. Tem a ver com amor, tem a ver com amar e ser amado. E, portanto, tem a ver com deixar de viver para si mesmo. E por isso é que o outro é muito importante, porque não dá para a gente amar se não tem um outro na nossa frente. Não é isso? Como é que a gente vai amar se não tem um outro em pé na nossa frente para a gente amar? A gente vai amar a gente mesmo. Amando a gente mesmo, a gente vira idólatra. Se acha Deus. Que é a maneira como muita gente ainda hoje vive, mesmo tendo um outro diante de si. Não é capaz de amar o outro, só é capaz de amar a si mesmo. E de tanto amar a si mesmo, acaba querendo usar o outro para que o outro sirva aos seus interesses e atenda às suas necessidades. Isso não é fé cristã. Então, qualquer que seja a experiência do cristianismo, ela tem a ver com amor. Então, quando eu ouço Deus falar para mim assim, Ed, caia de joelhos, eu estou ouvindo Deus falar assim para mim, olha, eu quero afetar você de um jeito que você ainda não deixou. E se você não ajoelhar, eu não vou afetar, porque eu não vou invadir você. O ajoelhar-se é uma expressão que também simboliza rendição. Então, quando eu ouço Deus falar para mim, Ed, eu quero que você se ajoelhe, eu ouço Deus falar para mim assim, eu quero fazer coisas em você que você não está deixando eu fazer. Aí eu digo assim para Deus, mas quais são essas coisas? Para eu saber se eu vou querer que ele faça ou não, né? Porque dependendo. O que o senhor vai tirar de mim? O que o senhor vai me mandar fazer? Em que áreas da minha vida o senhor vai se intrometer? Eu me lembro, há bem quase uns 20 anos passados que eu fui fazer terapia, porque eu achava que eu não tinha perfil para ser pastor, então fui parar no terapeuta. Aí lá na reunião, a terapia, a minha terapeuta disse assim, e a sua mãe? Eu falei, não bota a mãe no meio. Então vai saber se Deus vai, onde é que Deus vai querer mexer na minha vida? Vai me tirar da minha zona de conforto? Então quando eu ouço Deus falar comigo, ajoelhe-se, eu ouço Ele dizer, eu quero afetar de um jeito a sua vida que você não está deixando eu afetar. E que coisas são essas que o Senhor quer fazer? Não adianta eu explicar, você não vai entender, você só vai descobrir quando eu fizer. Então o Senhor quer que eu fique de madrugada orando? Não só isso, eu quero que você faça isso coletivo e comunitariamente. Você tem que se abrir mais para as pessoas. Porque eu vou usar as pessoas para fazer em você o que eu quero fazer. E é o que? O senhor vai me fazer entender melhor a palavra? O senhor vai me dar poder? Não tem nada a ver com isso, tem a ver com amor. Eu vou levar você para uma dimensão de amar que você ainda não conhece e não experimentou. Bom, o que me resta? Me resta é obedecer. E eu confesso que quando eu ouvi Deus falando comigo, eu quero que você se ajoelhe, eu não tinha entendido tudo isso ainda. Mas à medida em que eu vou lendo Efésios 3, 14 a 21... essas coisas vão crescendo e ganhando densidade dentro de mim. E eu não tenho outra coisa a repartir com você do que essas coisas. E eu espero que nós estejamos juntos nessa caminhada e nessa jornada de andarmos de joelhos na presença de Deus, andarmos de joelhos diante do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, que nós juntos ouçamos essa voz que diz para nós que quer nos levar a uma experiência de ser cristão que, quem sabe, nós ainda não conhecemos e a maioria de nós ainda não experimenta. Eu faço a você esse convite para andarmos juntos de joelhos na presença de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.